reportagem especial.
Planejar a reforma habitacional nos mínimos detalhes inclui o quê? Um projeto bem definido de cada etapa? A escolha da melhor forma para financiar as obras? Todas essas questões contribuem muito para o andamento de qualquer reforma, mas nesta lista, a orientação técnica qualificada também deve ser prioridade. Hoje, na terceira e última reportagem da série especial Reformas Sociais, você confere como uma família de baixa renda pode conduzir sua reforma habitacional com segurança e qualidade. A série tem produção de Vanessa Bugri e edição de Paulo Alquimim, com trabalhos técnicos de Paulo César Ribas.
Reformas Sociais.
Antes eram 3 quartos, um banheiro e sala junto com a cozinha. Era sem reboco, sem piso, piso grosso, muita poeira. Tenho 3 filhos. Tenho uma de 2 anos, um de 8 e um de 17. Os 2 mais novos, eles têm bronquite. E assim, atacava muito, né? Por causa da poeira, e sempre eu tinha que estar com eles no hospital.
A cozinheira Ana Paula da Cruz, de 35 anos, viveu esses transtornos até meados de 2014, quando iniciou uma reforma em sua habitação. Ela mora na região da Pampulha, em uma casa que atualmente tem 4 quartos, cozinha, sala e banheiro. As paredes estão sendo rebocadas e o piso vem ganhando cerâmicas. Mas com 3 filhos e recebendo um salário mínimo por mês, como Ana Paula da Cruz conseguiu uma mão de obra qualificada e bem orientada para conduzir a reforma? Ela conta como.
A gente teve um curso com uma pedreira, ensinou a gente alvenaria, reboco e instalação de água. Eu mesmo que estou colocando no piso, sozinha. Porque aí eu ia ter que escolher entre fazer a obra e pagar uma pessoa, né? Porque pedreiro é caro, né? Aí não ia dar para fazer tudo que eu queria fazer. Aí por isso também do mutirão, que aí a gente chama os amigos que a gente conhece, né, as pessoas que a gente conhece, faz mutirão.
Abre a porta.
A cozinheira Ana Paula da Cruz recebeu orientação gratuita de uma pedreira para conduzir sozinha a reforma em sua casa. E na hora de colocar a mão na massa, contou com a ajuda de conhecidos que organizaram um mutirão. Com isso, os gastos que teve foram basicamente aqueles relativos à compra do material. Se ela fosse contratar a mão de obra para fazer o serviço, ela teria que desembolsar pelo menos R$ 398 por metro quadrado. Segundo pesquisa de um site especializado em moradia, quando é o próprio morador que cuida da construção ou reforma, como fez Ana Paula da Cruz, ele é chamado de autoconstrutor. Usar as próprias mãos para conduzir as tão sonhadas mudanças em casa pode ser sim uma boa saída para famílias de baixa renda, que não têm muito dinheiro para gastar e querem fugir de empréstimos. Mas alguns cuidados devem ser tomados. O morador precisa de uma boa formação e monitorar o processo. É o que avalia a arquiteta e presidenta da ONG Soluções Urbanas, Mariana Estevão.
Se a gente entende que muitas vezes essa reforma é feita pelo próprio autoconstrutor, pelo morador, é importante que ele se envolva em todo o processo, é importante que ele seja sensibilizado a respeito dos problemas e de quais são as possíveis causas desse problema e quais são as principais soluções, para que ele também possa ser um protagonista nesse processo.
Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas.
Zelar por um bom serviço, seja do autoconstrutor ou de mão de obra contratada, deve estar no topo de prioridades de qualquer pessoa que deseja reformar a casa. Afinal, uma reforma só é bem sucedida se transcorrer sem acidentes, como problemas na estrutura da casa. E é claro, se depois de concluídas as intervenções, o local não precisa de reparos ou até mesmo outra reforma para depois corrigir erros provocados por uma má execução. É por isso que a presença de um arquiteto ou engenheiro acaba sendo necessária em, pelo menos, alguma parte do processo, independentemente da forma escolhida para fazer as intervenções, autoconstrução ou contratação de mão de obra. É o que alerta a arquiteta e presidenta da ONG Soluções Urbanas, Mariana Estevam.
Ele é muito importante no diagnóstico dessa moradia, identificando quais são os problemas dessa moradia e identificando quais são as soluções prioritárias. Ele não precisa estar presente em todos os momentos, né? Mas é necessário uma qualificação da mão de obra, porque, em geral, a mão de obra de qualidade, nesse caso estou me referindo ao pedreiro, ao mestre de obras, eles estão empregados na construção formal. Então, o profissional da construção civil, que, em geral, atende as famílias de baixa renda, é um profissional menos qualificado. Então, a necessidade de formação desse profissional, então, é mais uma forma de um profissional de arquitetura e engenharia atuar, é na formação.
Pedro e pedreiro, penseiro, esperando o trem.
O problema principal para a família de renda mais baixa é a preocupação com os custos da contratação desta orientação técnica mais qualificada, o que faz que muita gente não procure esse tipo de profissional ao fazer uma reforma em casa. De acordo com o Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais, cada arquiteto pode decidir quanto custa a consultoria, mas normalmente uma hora de assistência técnica sai em média a R$ 150,00. Como consequência, o barato pode sair mais caro. Isso porque, se conduzidas de forma inadequada, as obras podem trazer transtornos e mais despesas depois. O que fazer então? Nem todo mundo sabe, mas desde 2008 existe a Lei Nacional 11.888 de 2008, que assegura as famílias de baixa renda, ou seja, com renda de até R$ 2.364,00, assistência técnica pública e gratuita para o projeto, a construção e a reforma de habitação de interesse social. Na prática, a lei significa a criação de um sistema de financiamento público para a remuneração do trabalho de arquitetos, urbanistas e engenheiros envolvidos no projeto e administração de habitação de baixa renda. O problema é que essa lei ainda não pegou como deveria, explica o arquiteto e historiador professor da PUC Minas, Thiago Lorenzo.
Como existe o SUS, todo brasileiro tem direito ao atendimento de saúde pública, todo brasileiro tem direito de atendimento de um arquiteto e engenheiro. Essa lei, ela deveria ter se efetivado nas prefeituras, em todas as prefeituras do município, ou seja, os municípios oferecerem técnicos que acompanhem esse tipo de situação. Essa lei da assistência técnica, ela infelizmente ainda não se efetivou. Ela poderia ser uma alternativa importante para o cidadão brasileiro acessar informações técnicas de como proceder ou desenvolver uma reforma que busque uma outra qualidade para essas casas.
Pode ser de pedra, pode ser de areia.
Apesar da lei não ter sido implantada devidamente, a população pode sim procurar esse serviço nas prefeituras. Para se beneficiar desse direito, os moradores, famílias, cooperativas ou associações devem seguir os seguintes passos: cadastrar-se na prefeitura, ser selecionado, assinar os contratos necessários, receber os projetos, discutir e aprová-los, e então acompanhar o repasse de recursos e a obra. Repórter
pode
Vanessa Bugri.
Pode ser de areia.
Esse é meu castelo, pintou, faço como queira.
A Rádio FMG Educativa entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Belo Horizonte para saber se a Lei 11.888 de 2008 está sendo aplicada em BH. Mas até o fechamento dessa reportagem, nossa equipe não obteve resposta. A série de especiais Reformas Sociais teve produção de Vanessa Bugri, edição de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Paulo César Ribas. Se você perdeu alguma das matérias ou quer escutar de novo, basta acessar o nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.